Reajuste atrás de reajuste no preço do combustível. A troca no comando da Petrobras. O mercado financeiro derretendo. Por trás disso, uma política de preços lançada ainda no governo Temer. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Dia de correria no mercado financeiro por causa da troca de comando na Petrobras, anunciada na noite de sexta-feira por Jair Bolsonaro, quando o pregão já tinha fechado. Agora, no primeiro dia de atividade dos mercados no Brasil depois do anúncio do presidente, os indicadores financeiros do Brasil se deterioraram. O Ibovespa, principal índice acionário do país, registrou a maior queda em meses. O dólar subiu, superando os R$ 5,50. O risco Brasil aumentou. E, claro, as ações da Petrobras seguem despencando, um processo que já vinha em curso desde a semana passada, quando Bolsonaro passou a criticar seguidamente os reajustes de preços do combustível no país. Além da Petrobras, outras estatais perderam valor de mercado por temor de interferência do governo federal.
A Petrobras reajustou o preço dos combustíveis na quinta-feira da semana passada, dia 18. Bolsonaro disse então que o aumento era excessivo e antecipou que alguma coisa iria acontecer. As ações da empresa começaram a cair. Um dia depois, na sexta, foi anunciada a troca no comando da petroleira já no fim da tarde. Roberto Castelo Branco, um indicado do ministro da Economia Paulo Guedes, vai dar lugar ao general da reserva Joaquim Silva Luna, que foi ministro da Defesa no governo Michel Temer e é presidente da usina binacional de Itaipu desde 2019. A troca ainda precisa ser confirmada pelo Conselho de Administração da Petrobras.
O que eu quero da Petrobras exijo é transparência e previsibilidade, nada mais além disso. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras: atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil, nada mais além disso.
Você ouviu aí o Bolsonaro numa conversa com apoiadores nessa segunda, na frente do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ele diz que a troca de comando da Petrobras passa pela insatisfação com a política de preços praticada pela estatal. O Castelo Branco, que é o presidente da companhia até o conselho confirmar sua saída ou até o seu mandato terminar em março, herdou uma política de preços estabelecida no governo anterior do ex-presidente Michel Temer. Nessa política, o preço do combustível no Brasil varia em função das cotações internacionais do petróleo e do dólar.
O reajuste da semana passada, que foi o estopim da crise, foi o terceiro aumento no preço do diesel em 2021. A alta acumulada do diesel nesse ano é de 27,5%, da gasolina é de quase 35%. O diesel é o combustível que abastece os caminhões brasileiros, e os caminhoneiros compõem um setor para o qual Bolsonaro olha com atenção especial. Esses trabalhadores ensaiaram uma greve no começo de fevereiro, reivindicando valores mais baixos para o diesel. A mobilização fracassou, e os caminhoneiros acabaram não repetindo o que tinham feito em maio de 2018, quando uma grande greve de 10 dias praticamente paralisou o Brasil, no movimento que tinha entre suas reivindicações a revisão justamente dessa política de preços da Petrobras.
O valor final da gasolina ou do diesel, aquele que você vê na bomba do posto, não é controlado pela Petrobras. Oficialmente, o preço é definido livremente pelo mercado, mas a petroleira tem quase um monopólio em uma das etapas de produção, o refino. Assim, o preço que a estatal define para o combustível recém-refinado acaba sendo a base para todos os preços no país. A política de preços da Petrobras é feita via preços das refinarias.
Antes de chegar ao tanque, a gasolina e o diesel passam ainda por distribuidoras e pelos postos. Ao preço básico das refinarias, somam-se os tributos e todos os custos das empresas envolvidas na distribuição e venda, além dos lucros. Por isso, Bolsonaro anunciou na semana passada que ia zerar os tributos federais sobre o diesel. Isso seria uma forma de reduzir o preço do combustível na bomba.
A preocupação do governo Bolsonaro está ligada à percepção de que a popularidade do governo pode ser atingida pela alta dos preços. Os combustíveis também foram tema central em governos anteriores. No governo Dilma, por exemplo, a estratégia de preços foi alvo frequente de críticas. A petista considerava a estatal estratégica para a política econômica como um todo. Dilma usou o poder do governo, acionista majoritário da Petrobras, para ditar os rumos dos preços dos combustíveis, represando aumentos. Era um plano para incentivar a produção e conter a inflação.
A medida seguia uma visão intervencionista da economia e era mal vista por boa parte dos economistas e investidores. Empresas e consumidores compraram por anos combustível mais barato, mas isso causou grandes prejuízos financeiros à estatal. Após o represamento dos preços em 2015, numa tentativa de fazer um ajuste fiscal, o governo Dilma voltou a liberar os aumentos. Na época, esse foi um dos fatores que levaram a inflação a subir. Como os combustíveis são produtos básicos de boa parte da cadeia de produção, o aumento dos custos de produção foi repassado aos consumidores. Além disso, foi sob o governo Dilma que foi deflagrada a Operação Lava Jato, que apontou grandes esquemas de corrupção dentro da Petrobras e trouxe a estatal para o centro da atenção pública.
A Dilma sofreu o impeachment em 2016 por manobras fiscais. Aí assumiu seu vice, Michel Temer. Uma das medidas lançadas pelo novo governo, que abraçava uma agenda mais liberal, foi mudar a política de preços da Petrobras. O nome escolhido para comandar a estatal foi Pedro Parente, que definiu então a política de preços como ela é hoje. O preço dos combustíveis passou a ser pautado pela cotação do barril de petróleo no mercado internacional, em dólar. Então, a Petrobras abriu caminho para reajustes frequentes dos preços dos combustíveis, permitindo mudanças diárias nos valores negociados nas refinarias.
A gestão do Parente era bem vista no mercado, como uma blindagem contra interferências políticas na estatal. Mas a então nova política da Petrobras também deixou os preços dos combustíveis no Brasil mais suscetíveis à cotação do barril no mercado internacional e à volatilidade da taxa de câmbio. Em maio de 2018, com o preço do barril lá em cima e a cotação do real lá embaixo, o preço dos combustíveis disparou. E foi então que aconteceu a grande greve dos caminhoneiros que parou o Brasil.
Na época, o governo Temer interveio na Petrobras. Com a pressão, o Pedro Parente deixou o comando da companhia. O reajuste no preço do diesel passou a ser mensal, para proteger o consumidor brasileiro de choques muito fortes no preço. Ao longo do primeiro semestre de 2019, já com o Bolsonaro no poder, a Petrobras retomou de forma gradual a política de ajustes mais frequentes. E voltou, finalmente, a estar sujeita a mudanças diárias.
Esse cenário começou a incomodar publicamente Bolsonaro agora em 2021. No ano anterior, em 2020, com a emergência da pandemia de Covid-19, o preço do barril de petróleo despencou. Agora, conforme as atividades econômicas foram sendo retomadas pelo mundo, o preço do barril subiu. E com esse aumento vieram os reajustes seguidos no combustível, a insatisfação de Bolsonaro e a decisão de trocar o presidente da Petrobras, um executivo alinhado à agenda liberal de Paulo Guedes, que não tinha intenção de mexer na política de preços da companhia.
Essa discussão sobre a política de preços contrapõe duas visões distintas da Petrobras. Uma é a que prioriza o caráter estatal da petroleira. Afinal, ela é uma empresa controlada pelo governo brasileiro e que, por isso, deve se preocupar com os interesses do país. Logo, a interferência do Bolsonaro seria legítima, porque seria legítimo que um governo eleito pela população decida como a empresa vai atuar dentro de uma política energética. A empresa também poderia vender combustíveis mais baratos que o mercado internacional, se achar que isso é importante para o país atravessar um período de crise econômica como é a pandemia.
A outra visão é a que prioriza o caráter empresarial da Petrobras, já que a companhia tem capital aberto na bolsa e deve ser administrada pensando no que for benéfico para as contas da própria empresa. Assim, a Petrobras deveria visar só o lucro, sem sofrer pressões políticas. Essa corrente argumenta que uma gestão profissional da companhia é benéfica para os acionistas e, consequentemente, para o governo e para o país, já que a União é acionista majoritária da estatal. Os defensores do Roberto Castelo Branco afirmam que a gestão dele foi boa porque trouxe bons resultados para a companhia.
O mercado reage mal porque entende que essa atitude do Bolsonaro fere a independência administrativa da Petrobras e que isso significa uma postura intervencionista do governo que pode se espraiar para outras estatais. O problema para o investidor é que ele não teria segurança nem previsibilidade para botar dinheiro na companhia, já que ela estaria sujeita a canetadas do governo. Mas não é só o mercado que fala em previsibilidade. Você ouviu aí no começo do programa um áudio do Bolsonaro falando que exige previsibilidade da Petrobras. E a conta dessa volatilidade no preço do combustível, de fato, acaba caindo no consumidor comum. É uma discussão que já tinha ocorrido em 2018 no governo Temer e que volta agora num momento de forte crise econômica causada pela pandemia. Uma vez confirmada a troca no comando da Petrobras, a gente espera para ver como fica a política de preços da companhia.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou ontem que o governo federal vai dar apoio ao Acre, que passa por uma situação muito difícil. Chuvas e transbordamentos de rios afetaram pelo menos 120 mil pessoas no estado. O Camilo Rocha, repórter especial aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o assunto. Camilo, qual é a situação das enchentes?
Olá, pessoal do Durma. Olá, ouvinte. Bom, a situação é bem complicada, né? As chuvas mais intensas ao longo do mês de fevereiro, elas causaram inundações em pelo menos 10 cidades do estado, incluindo as quatro mais populosas. A BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, né, que são as duas principais cidades do Acre, ficou interditada por 4 dias por causa das águas. Segundo as autoridades do estado, tem cerca de 120 mil pessoas afetadas pela situação aí das cheias. Apesar das águas terem baixado no fim de semana passado, o Acre ainda se encontra em alerta laranja, o que indica riscos de alagamentos e transbordamentos.
E quais outros problemas o Acre enfrenta nesse momento?
Bom, na saúde, o estado teve um aumento significativo dos casos por Covid-19, congestionando as UTIs dos hospitais públicos, ao mesmo tempo em que as notificações de dengue subiram de maneira exponencial. Bom, juntas, né, a dengue e a Covid-19, elas potencializam os problemas que já existem normalmente com qualquer dessas doenças. Por exemplo, na fase do diagnóstico inicial, não é possível determinar se um paciente com febre está com dengue ou Covid, né? E as duas doenças requerem tratamentos diferentes. Para completar o drama do Acre, tem uma crise humanitária envolvendo centenas de imigrantes haitianos no município de Assis Brasil. Eles foram impedidos de entrar no Peru e agora estão espalhados pela cidade, né, em escolas, em abrigos e também acampados junto à ponte que liga o Peru e o Brasil.
Valeu, Camilo. O texto dele já está disponível em nexojornal.com.br.
A eleição presidencial de 11 de abril no Equador está com o segundo turno definido. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. Demorou, mas saiu. Depois de 2 semanas de apuração, o órgão eleitoral do Equador finalmente conseguiu determinar ontem quem são os candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no dia 11 de abril. O primeiro colocado, a gente já sabia, é Andrés Arauz, um economista de esquerda ligado ao ex-presidente Rafael Correa. A vaga de segundo colocado é que ainda estava em disputa. Ganhou o ex-banqueiro Guillermo Lasso, que é de direita, liberal na economia e moralista nos costumes. Ele que deixou para trás o terceiro colocado, Jaco Pérez, ligado ao movimento indígena no Equador. A diferença entre eles foi muito estreita, de pouco mais de 32 mil votos. E por isso a contagem final demorou tanto a sair. Agora, o segundo turno entre Arauz e Lasso vai reproduzir um velho embate ideológico bem conhecido na América do Sul, o embate entre esquerda e direita, com cada um dos dois se encaixando direitinho no figurino, como aconteceu, aliás, nas eleições recentes no Uruguai, com a vitória da direita, Argentina e da Bolívia, nesses dois casos com vitória da esquerda. O caso do Equador tem, no entanto, um tempero local. O ex-presidente Rafael Correa é padrinho político de Arauz. Correa foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção no Equador, mas vive na Bélgica, país natal da esposa dele. Antes de apadrinhar Arauz, Correa tinha apadrinhado o atual presidente, que é o Lenin Moreno. Mas os dois brigaram feio e Correa foi buscar alguém de sangue novo para apoiar em 2021. No segundo turno, o candidato da direita, que é o Lasso, vai ajustar a mira do seu discurso conservador para tentar derrubar não a esquerda como tal, mas o que os equatorianos conhecem por correísmo, que é essa espécie de monopólio das ideias de esquerda que o personalismo de Correia tenta atrair para si. Caso a esquerda saia vitoriosa do pleito, resta ver que nível de autonomia uma criatura como Arauz conseguiria ter em relação a um criador como Correia, sem correr o risco de uma ruptura entre ambos, como a que afetou antes a relação entre Correia e o presidente Moreno.
a política de preços por trás da crise da Petrobras, a calamidade no Acre, a definição do segundo turno no Equador. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos e Conrado Corsaletti, participações de Camilo Rocha e João Paulo Charlot, e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa.